O Sérgio, para mostrar que eu não quero falar muito forte, leva o discurso. Eu vou ser muito breve. Eu vou ser muito breve porque eu e o Sérgio comentávamos que o Barreto e o Mink já disseram o que tinha que dizer aqui hoje. Apenas um dado que eu considero importante. Quando o Mink assumiu o Ministério do Meio Ambiente, ele assumiu no lugar da companheira Marina, que é um ícone para nós, sabe, na defesa do meio ambiente. Todo mundo que conhece a Marina sabe o que a Marina representava para nós do governo, para o Brasil. E chegou um momento em que ela decidiu, então, que estava na hora de deixar o governo. E muita gente ficava apreensivo se nós iríamos conseguir colocar alguém no lugar que tivesse o mesmo prestígio da companheira Marina. Eu lembro que no discurso da posse eu fiz uma comparação entre o Pelé e o Amarildo. Aliás, Sérgio, hoje eu encontrei o Amarildo. Encontrei vários jogadores, entre eles o Amarildo. E eu lembrava que o Pelé foi para a Copa do Mundo de 62 no Chile como a grande esperança do Brasil para a gente ser bicampeão. E quis o destino que ele se machucasse. E de repente entrou o Amarildo. E o Amarildo fez aquilo que as pessoas esperavam que o Pelé fosse fazer. Ele e o Garrincha nos trouxeram o título da Copa de 1962. O Mink, ele tem dado um ritmo à questão ambiental que é uma coisa extremamente importante. Porque eu confesso a vocês que é muito difícil com o presidente, a gente briga muito com o governador, briga muito com o deputado, briga muito com o senador, quando a gente demarca uma área. Dependendo do estado que a gente demarca uma área de reserva, você tem os empresários locais brigando com a gente, você tem o governador às vezes contra, você tem às vezes o prefeito da cidade contra, você tem uma série de pessoas. Não é apenas o ato bonito de assinar aqui. É o ato bonito de assinar aqui, depois a gente vai na cidade. E aí você encontra o pessoal com faixa protestando contra você. Bem, eu acho que até então a gente cometia uma coisa que não era muito boa. Ou seja, você assinava um ato de preservação de um parque, só ficava sabendo eu e o ministro que assinava e as pessoas que estavam ali. A sociedade não sabia. As pessoas do local mesmo não sabiam. E a gente então adotou a política de que vamos preservar e vamos proibir. E essa coisa de proibir me lembra muito a ideia de uma mãe que faz um monte de brigadeiro, o filho vendo ela fazer, e depois ela coloca os brigadeiros na geladeira e fala pro filho: não come. Só tem um jeito do moleque não comer, é colocar um guarda para tomar conta da geladeira. Ora, ou ela ser educada, a criança ser educada de que não pode comer aquele brigadeiro. Ora, você preservar uma área e apenas dizer na lei que é proibido fazer qualquer coisa e não tem uma orientação, não tem uma utilização e não tem guarda, sabe, aquilo vai acontecer o que está acontecendo nos parques nacionais: desmatamento selvagem, queimada e outras coisas mais. Você não cria incentivo para aquilo ser utilizado de forma correta. Você proíbe. Você proíbe. Ou seja, veja, se hoje a palavra proibição no centro de uma cidade está escrito não pise na grama, é um convite para pisar. Ou seja, imagina a 2.000 quilômetros de distância da sede do Ministério do Meio Ambiente, que não tem ninguém, às vezes não tem um carro no Ibama, quando tem carro às vezes não tinha gasolina, quando tinha gasolina não tinha motorista. Era assim que nós encontramos esse país. Era assim. Ou seja, consertar este país e permitir que ele chegue ao estágio que nós estamos hoje é o começo da construção de uma nação. Uma nação, ela começa a se formar não quando nós somos um amontoado de pessoas morando numa determinada área geográfica. Ela começa a se formar quando tem um conjunto de pessoas que começam a acreditar de que juntos eles podem construir uma série de coisas para o bem comum daqueles que vivem naquela determinada região. E hoje nós estamos vivendo esse momento. Ou seja, vocês viram aqui os acordos assinados entre o meio ambiente e o Ministério do Turismo. Ou seja, tudo o que nós temos de bonito e de bom, nós temos que criar as condições para todo mundo saiba que é bonito e bom. E para a gente dizer que isso é bonito e bom, nós precisamos abrir uma pousadinha num lugar. Ora, por que que é proibido fazer uma pequena pousada ou algumas pousadas espalhadas ao longo de um parque? Fazer a picada para que as pessoas possam percorrer aquilo? Permitir que as pessoas façam pesca ecologicamente correta, sem aquela fisga no anzol que machuca o peixe, que pega o peixe e solta? Ou seja, como é que a gente vai convencer as pessoas de lá se não pode fazer nada? Você chega num parque, tem uma placa, proibido. Proibido tudo. O cara não vai. O cara não vai. Ou vai fazer picada por conta própria, quebrar, desmatar, como naquela parque da água mineral em Brasília, em que as pessoas levavam shampoo para tomar banho no parque. Água mineral. É, mas é assim. Na cara da gente, na capital. Você imagina no meio do mato. Então, eu acho, Mico, eu queria dar os parabéns a você e ao Luiz Barreto, porque eu penso que nós estamos apresentando à sociedade brasileira, sabe, uma coisa que a Marina falava. Não basta apenas proibir. Sabe? É melhor a gente dizer como fazer o melhor possível e dar utilidade às coisas. Eu ando pelo Brasil, a quantidade de parques que nós temos, a quantidade de mata, sabe, que nós estamos preservando, eu acho que tem mais para ser preservado ainda, sabe, só tem sentido se a gente permitir que a sociedade brasileira possa adentrar a esse... Gostou do adentrar? Possa... É uma palavra ambientalmente correta. A gente permitir que as pessoas possam adentrar ao desconhecido, sabe, e começar a fazer divulgação. Nós não utilizamos a televisão para fazer propaganda disso. As pessoas não sabem que esses parques existem. Os estados não fazem propaganda no outro estado. Porque o que é um absurdo? Se o governador Sérgio Cabral quer que alguém de um outro estado venha aqui conhecer alguma coisa, cabe a ele. Sempre vai pedir um dinheirinho para nós. Colocar na televisão daquele outro estado a coisa boa do Rio de Janeiro. Como cabe aos outros estados colocar aqui no Rio de Janeiro a publicidade sobre as coisas boas do seu estado? Porque senão nós vamos para Miami. Senão nós vamos para Miami. Ou vamos para França, ou vamos para qualquer lugar. Sabe que nós sabemos que existe. Como nós não sabemos que as nossas coisas existem, nós... Sabe, não visitamos. É essa coisa que eu acho que é forte e que nós precisamos fazer cada vez mais. Ou seja, gostar de nós mesmos. Essa é uma palavra que eu acho que é mágica. Nós, brasileiros, aprender a gostar das coisas que nós temos. E fazer delas o melhor uso possível, coisa que nós não fazemos. Então, o Mink sabe de uma coisa. Quando eu o convidei para ir ao ministério, ele estava querendo, não querendo. Sabe aquele cara que fala, eu não quero, mas eu quero. Sabe? E eu sabia que ele era necessário. Eu sabia já há muitas décadas, eu conheço o Mink. Não sabia dessa parceria dele com o Luiz Barreto, mas eu conhecia perfeitamente bem. Ah, e eu tinha consciência de que o Mink iria trazer para a questão ambiental uma mentalidade carioca, uma coisa alegre, uma coisa boa. Ou seja, ao mesmo tempo que o Mink aparece nos jornais parecendo que vai detonar o mundo, no dia seguinte ele está negociando com a pessoa que ele criticou, ele toma iniciativa, ele vai lá, ele faz acordo. Ou seja, com uma visão extraordinariamente construtiva. O que é bom para o país? O que é bom para o país? O que é bom para o turismo? Ou seja, eu, apesar dos números que o Barreto disse aqui, eu não me sinto satisfeito com um país do tamanho do Brasil receber apenas 5 milhões de turistas. Agora, ou seja, você que é um de comunicação, é difícil receber turismo aqui quando lembrar que esse país tem coisas mais importantes. E a coisa mais importante que nós temos não é a Serra da Capivara, a Serra do Anzol, a Serra não sei da conta. A coisa mais importante que nós temos é que não existe no mundo um povo com a alegria do povo brasileiro. Não existe. Em todas as pesquisas que nós fazemos, o índice, a coisa que aparece com melhor qualidade aos turistas estrangeiros é exatamente o jeito de ser dessa gente humilde no nosso país. Esse é um cartão postal extraordinário. Agora, essa gente deve estar no parque para receber os turistas. A gente, ao demarcar um parque, não tem que expulsar os índios de lá, não tem que expulsar os camponeses de lá. A gente tem que transformá-los em guarda daquele parque, em guardiãs da nossa preservação ambiental. Eu acho que é um grande começo. Eu estou satisfeito. Acho que aproveitar esse momento aqui para dizer para vocês da parceria que nós estamos estabelecendo nesse momento com o governador Sérgio Cabral. Eu acho que o Rio de Janeiro precisava disso. Acho que o Brasil precisava disso. O Rio de Janeiro e o Brasil se dando bem é muito mais fácil. Todo o conjunto do Brasil se dá bem. Durante muito tempo havia... Toda vez que você elege um prefeito que ele quer fazer um bunker contra o governador, ou você elege um governador que quer fazer um bunker contra o governo federal, ou você elege um governo federal que não quer nem conversa com os governadores e nem conversa com o prefeito, nós já sabemos de cara quem é o prejudicado. É o povo que elegeu prefeito, governador e presidente da República. Na hora que a gente constrói um entendimento de que juntos, cada um colocando, sabe, um pouco daquilo que pode colocar, a gente pode construir o todo que o povo necessita, a gente percebe que as coisas começam a andar. O povo está num clima de otimismo no Brasil muito importante. As coisas estão acontecendo nos 27 estados da federação. Nos 27 estados da federação estão acontecendo. Se vocês visitarem o Brasil hoje, em mais de 5.200 municípios desse país, tem obra do governo federal em parceria com os governos estaduais, em parceria com os municípios. Se vocês visitarem o país hoje, vocês vão perceber que em todos os estados tem uma extensão universitária, tem algumas escolas técnicas. Ou seja, o país começou a perceber, sabe, no seu conjunto, de que as coisas estão acontecendo para todo mundo. E isso só é possível porque a safra de governadores eleitos em 2006... são governadores de qualidade. São pessoas despojadas de ódio político. São pessoas despojadas de disputas menores. A minha relação, sabe, com os governadores hoje é a melhor que eu acho que um presidente da República já teve. Não apenas com meus companheiros, do Sérgio Cabral, os companheiros do PT, não. Com os do PSDB também. Pode chegar em qualquer estado, Sérgio Cabral, em qualquer estado. Ou em qualquer prefeito, que seja do PSDB ou do PSL, ele recebeu tanto ou mais dinheiro do que os companheiros, sabe, aliados. Porque quando a gente chega à presidência da República, ao governo do Estado, a gente não tem que ficar com a mesquinharia de atender apenas os amigos. Você tem que atender o povo, aonde ele estiver. E eu acho que isso tem dado um resultado extraordinário. Eu estava dizendo para o Sérgio agora há pouco que eu faço uma reunião toda santa semana com um grupo de economistas, eu faço reunião para analisar o que, que vai acontecer nos próximos 2 anos, nos próximos 3 anos, e eu não vejo possibilidade de nenhum governador de estado desse país fracassar até 2010. Não vejo nenhuma possibilidade. O Rio de Janeiro tem hoje em andamento obras que nos últimos 40 anos não teve. E você pode sair daqui para Manaus, é a mesma coisa. Você pode sair daqui para o Piauí, é a mesma coisa. Você pode ir para Roraima, é a mesma coisa. Você pode ir para o Rio Grande do Sul, que é governada por uma governadora do PSDB, é a mesma coisa. Você pode ir para São Paulo, que é do PSDB, é a mesma coisa. Ou seja, em todos os estados deste país e em todas as capitais tem um volume de obra que nos últimos 40 anos nós não tivemos. Então eu acho que a nossa geração política, a nossa geração política está predestinada ao sucesso. Porque teve gerações antes de você, Sérgio, que não conseguiu um real do governo federal. Teve geração antes de você, prefeitos, que não conseguiram um centavo do governo estadual e do governo federal. Era a miséria. O prefeito daqui um bom tempo, sabe? Reinava a miséria, ou seja, e a disputa pequena nesse país. Hoje, graças a Deus, o momento que o Brasil vive é tão significativo que eu posso dizer, sem olhar para a cara do bom tempo, de que nunca antes na história deste país os prefeitos foram tratados com a dignidade e tiveram o tanto de dinheiro que têm como estão tendo agora. Duvido que em algum momento eu ouvi isso. Duvido. Sabe? Da mesma forma que os governadores de estado. Eu duvido, qualquer um pode pesquisar, que algum governador do PSDB tenha recebido do governo do PSDB o que eu estou dando aos governadores do PSDB. Duvido. Pode pegar em qualquer estado. Pode pegar em qualquer estado. Sabe por quê? Porque a situação está boa. E porque eu sou republicano. Eu sou tão republicano que às vezes o PT reclama que eu dou mais para os outros do que para eles. Sabe? Agora, eu acho que nós temos que ensinar esse país a ser republicano. A as pessoas perceberem que nós, individualmente, não somos donos de nada. E que é importante a gente repartir. Como o Brasil está bem, nós estamos repartindo. E quero aqui dizer, meu caro Sérgio Cabral, se eu e você continuarmos mais 2 anos construindo as parcerias que estamos construindo, efetivamente, o Rio de Janeiro vai fazer jus ao famoso título de cidade maravilhosa, porque eu acho que nós vamos reconstruir o Rio de Janeiro. Um abraço, parabéns, Mickey, parabéns, Luiz Barreto, por esses acordos.